quem está aqui, está aqui. Quem não está aqui, vai chegar depois. Tudo bem? Vamos então dar... Isso. Agora sim. É igual lá na escola. Fica bater e fica... Não, o pessoal não ouve. Bateu com vigor. Então, meus irmãos, antes de a gente entrar propriamente dito na lição de hoje, eu queria fazer aquele resumão do que aconteceu. É igual série do Netflix. Faz nos episódios anteriores da EBD. Então, vamos falar mais ou menos o que a gente viu até aqui, para que a gente possa se firmar. Eu acho importante esses resumos, porque depois da próxima lição, depois da lição 4, a gente vai botar aquela provinha lá no site, para os irmãos que quiserem se avaliarem, ver se estão aprendendo, e contribuir para nós professores, para que a gente possa saber se vocês de fato estão aprendendo, se a gente precisa voltar algum tema, porque esses estudos são estudos geralmente sistemáticos e é importante que os irmãos estejam presentes e que assimilem de fato os conteúdos, principalmente os conteúdos introdutórios, porque é aqui a base para todo o restante do conhecimento que nós vamos construir. Tudo bem? Então, na aula anterior, nós ficamos muito apegados em um termo chamado plenitude dos tempos. O que é a plenitude do tempo, na verdade? É Gálatas 4:4. A irmã pode ler, por favor? Gálatas 4:4. Tanto nas minhas duas últimas aulas, quanto na última aula do Rony, nós ficamos pegados, bem presos a esse termo que Paulo usa como plenitude do tempo. Gálatas 4:4, irmã.
Vindo, porém...
Tá falando.
Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei.
Então, Paulo diz que vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, Paulo está discutindo ali a nossa liberdade em Cristo, o fato de que nós estamos mais apegados à lei. Então, ele fala da plenitude do tempo e nós, nas últimas aulas, discutimos o que é a plenitude do tempo. E nós discutimos o que é a plenitude do tempo para que nós possamos ter um panorama bem geral do contexto político, social, religioso daquela época. Então, entendemos como plenitude do tempo, ó, gente, vou falar igual eu falo com os meus alunos, questão de prova. Entendemos como plenitude do tempo o momento exato em que Deus estava pronto, ou melhor, que Deus estava, em que o mundo estava pronto para a vinda do Messias prometido nas Sagradas Escrituras. Então, a plenitude do tempo é o momento exato na história, na conjuntura política, econômica, na cultura, no pensamento religioso, na grande expectativa messiânica, estava tudo bem desenvolvido para que Cristo viesse à Terra. Então, foi tudo muito bem planejado, muito bem articulado por Deus, que estava conduzindo a história para poder, então, enviar o seu filho. A humanidade estava pronta para receber o Salvador. Então, isso que quer dizer a plenitude dos tempos. Então, nós vimos como o judaísmo começou contribuiu significativamente para a formação do Novo Testamento e a nossa revelação específica de quem é Deus. Vimos que o judaísmo influenciou, principalmente com a sua teologia. Então, nós vimos que a maior parte dos judeus acreditavam na soberania divina, na vida após a morte, no juízo final, na ressurreição do corpo, no mundo espiritual organizado, no monoteísmo, na esperança escatológica. Isso tudo que é bem estabelecido na teologia cristã vem como ranço da teologia judaica, que nós assimilamos porque esse pensamento judaico era um pensamento correto de quem seria Deus, nesse caso, do que aconteceria no fim dos tempos, da ressurreição dos mortos. Então, esse foi a principal influência do judaísmo, além de também eles guardarem a lei. Eles guardaram ali a lei, os escritos, os profetas. Então, a Bíblia que nós utilizamos é uma Bíblia que nasceu dentro do contexto judaico. É, a classe dos iniciantes é ali, ó. É que a classe dos iniciantes. Pega aqui e sobe ali, ó. Valeu! Vai ali que as pessoas vão te auxiliar. Vimos ainda os diferentes grupos da época de Jesus, como o Senhor e como Jesus se relacionava com ele. Os fariseus, os escribas, os sacerdotes, todos aqueles grupos, os publicanos, esses grupos da época de Jesus e como Jesus se relacionava com eles. Se os irmãos têm alguma dúvida, pode ir lá no site, tem lá as minhas últimas aulas e a aula do Diácono Rony também. Vimos como o nosso Deus soberanamente influenciou no mundo grego, romano, para que a humanidade, não só lá os judeus, mas toda a humanidade estivesse pronta para receber Jesus. Aí vimos como que os gregos contribuíram, influenciando com a cultura, principalmente a filosofia, a arquitetura, a arte, os princípios helenísticos. Aí nós falamos do Alexandre o Grande, quem lembra? Alexandre o Grande, e como ele conquistou, e como, apesar de que nós falamos que no período interbíblico, que são os 400 anos de silêncio, entre Malaquias e Mateus, não houve ali revelação profética, Deus não falou. Mas embora Deus estivesse em silêncio, isso não significava que Deus não estava agindo na história. Não houve revelação profética, mas Deus estava agindo diretamente na história. Foi isso que nós vimos? Deus, ele pode estar em silêncio, mas Deus está agindo. E isso fica muito nítido quando nós conseguimos observar a história de Alexandre o Grande e como Deus conduziu esse homem, embora não fosse um homem que se curvasse diante de Deus, não fosse um homem que não acreditasse no Deus que os judeus acreditassem, esse homem foi conduzido por Deus para conquistar todo o mundo antigo, a fim de que a língua se propagasse, a língua grega, e assim o diálogo entre as pessoas naquele momento pudesse ser mais fácil. E nós vimos que também o conhecimento daquelas pessoas estavam mais abertos a novas ideias. Isso tudo por intermédio de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande conquistou todo o mundo antigo em apenas 10 anos. E ele morreu muito cedo. Então nós vimos que, embora ele fosse imperador, Deus estava conduzindo essa história, até porque em Daniel já havia profetizado que isso tudo iria acontecer. Os irmãos lembram disso tudo que nós estudamos, meus irmãos? Tem lá no site, inclusive, uma exposição de Daniel 11, se eu não me engano, do reverendo Augusto Nicodemos, que explica as profecias e as sucessões de reinos que viriam antes da vinda do Messias. Então, isso foi mais ou menos um panorama geral. Nós vimos também a paz romana, que o Rony explicou na última aula. O que foi a paz romana? Roma invadiu, conquistou todo o mundo antigo, e ali eles conseguiram estabelecer a paz. Por que a paz? Era um lugar, era um momento onde o mundo estava em paz porque não tinha ninguém para brigar com Roma. Entendeu? Roma dominou tudo. Quem vai se opor a Roma? Então, era um ambiente bem tranquilo, aonde as pessoas podiam circular livremente durante toda a extensão do Império Romano. E também Roma conquistou, construiu várias estradas. Quem já viu o termo que diz que todos os caminhos levam a Roma? Então, faz referência a isso. Roma conquistou o mundo inteiro antigo e todas... eles fizeram um esquema de estradas que eram interligadas e que levavam a Roma. E isso proporcionou a expansão do Evangelho. Então, a pessoa andando poderia viajar por todo o Império, e o Império, como era o mundo inteiro, que Roma dominou tudo, ele poderia andar o mundo inteiro ali, bem protegido dos perigos das estradas, porque os soldados romanos estavam nas fronteiras. Então, meus irmãos, nós vimos todo esse contexto em que Deus enviou o seu Filho, que a gente chama de plenitude dos tempos. Hoje nós vamos então falar, da introdução ao Novo Testamento. Meus irmãos, a gente está em um período mais histórico, contando os fatos. Por quê? Para que a gente possa compreender o contexto em que a Bíblia foi escrita, é importante a gente dar esse voo pela história. Porque senão a gente não vai conseguir... Qual é o nosso objetivo? Ler a Bíblia e entender. Não é isso? Então, eu gostaria de pedir para que os irmãos façam esse esforço de começar a ler o Novo Testamento de novo. Se o irmão já leu, leia ele de capa a capa, de Mateus a Apocalipse. Por quê? À medida que os irmãos estiverem lendo, vocês vão estar exercitando tudo aquilo que nós estamos ensinando aqui. Porque quando você estiver lendo lá e ouvir que Paulo foi levado para Roma para ser julgado, os irmãos vão entender o porquê que ele foi levado para Roma. Ou quando vocês ouvirem que os judeus, os escribas e fariseus contestavam Jesus, vocês vão entender o porquê e por que que eles estão falando justamente sobre aquela questão. Por exemplo, os fariseus e os saduceus, eles não se davam, porque eles tinham algumas divergências teológicas. Mas a Bíblia diz que eles se juntaram para poder questionar Jesus. Aí qual é a questão que eles levantam? Os saduceus. Jesus, um homem chegou, casou com uma mulher, só que ele morreu. A lei diz que o seu irmão precisa casar com ela para dar continuidade à sua descendência. Só que isso aconteceu 5 vezes. O irmão casou, aí morreu, não teve filho. O outro irmão casou com aquela mulher, morreu e não teve filho. Aí veio outro irmão, isso 5 vezes. Aí eles perguntam assim, e no céu, quando todo mundo ressuscitar, como que vai acontecer isso? Aí Jesus fala lá, vocês não conhecem o poder de Deus, nem as Sagradas Escrituras. Vocês lembram dessa passagem que eu estou falando? Então, por que que os saduceus estão questionando especificamente sobre isso? Porque, como nós vimos na nossa aula, os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, diferentemente dos judeus. Então, quando os irmãos estiverem lendo as Sagradas Escrituras, vão ter esse conhecimento. Então, se os irmãos puderem, façam esse exercício de estar a cada dia lendo as Sagradas Escrituras, principalmente o Novo Testamento, agora com esse novo conceito que nós estamos trabalhando aqui. Tudo bem? Então, hoje, nós vamos estar falando sobre a introdução. Ainda não vamos entrar especificamente nos livros, mas nós vamos fazer um voo panorâmico sobre alguns conceitos que a gente precisa afirmar nossas bases ainda. Onde a gente quer chegar? Conhecer as características do Novo Testamento enquanto livro escrito por mãos humanas. A gente quer saber isso, esse é o nosso objetivo. Sentir, crer no Novo Testamento, crer que o Novo Testamento tem a mensagem de Deus para salvação. E agir, estabelecer um compromisso de leitura para ler todo o Novo Testamento. Então, eu estou sugerindo isso para os irmãos, tudo bem? Se os irmãos estão assim, se não for atrapalhar a leitura diária de vocês, já comecem a ler o Novo Testamento, que eu creio que vai ser muito proveitoso para os irmãos. Meus irmãos, eu tenho um livro antigo aqui. Livro bem antigo, tem mais ou menos 20 anos. É antigo, né? Não é tão antigo, mas é antigo. Quem quer dar uma olhada aí no livro antigo, eu vou fazer algumas perguntas com relação a ele. Vai, meus irmãos. Opa! Silvia! Isso aí. É, olha aí o nosso livro antigo. Silvia, eu vou te fazer algumas perguntas. E a senhora será a voz dos irmãos na resposta do livro antigo aí. Bem, segura aí, por favor. Ah, você já canta lá na frente, já tem intimidade com o microfone. É, não vai ficar nervosa. Então vamos lá. É, vê se você consegue identificar aí. Para que, que serve esse livro aí?
É uma enciclopédia, um dicionário bíblico, né?
Isso. E você consegue entender mais ou menos quem escreveu esse livro?
Quem escreveu?
É.
Coogan Howes, sei lá.
Isso.
Coogan Howes.
Mas foi só ele?
Howes.
Vê aí se foi só ele.
Deixa eu ver.
E aí?
Não sei. Deixa
tem vários editores aqui. Aí, não tem? Pessoas que ajudaram na pesquisa. Vê se tu não consegue identificar. Deixamos ela fazer a prova.
Antônio. Coogan Abraão. Howes Antônio. É isso?
É, tem um grupo aí, não tem? De editores,
é,
revisores.
É, supervisão editorial Antônio Howes. Direção geral Abraão Coogan.
Isso.
Ah, isso aí.
É.
Vocês têm mais.
Então, esse livro, como que seria esse livro se ele tivesse mais de 100 anos? Já tem 20, já é bem antigo. Mas se ele tivesse mais de 100, você acha que algumas palavras... E aí eu pergunto para os irmãos, vou te tirar da pressão aí. Se esse livro tivesse mais de 100 anos, os irmãos acham que algumas palavras desse livro, ele teria... A forma de se escrever teria mudado? Sim ou não, meus irmãos? Sim, né? Uma outra questão. Aonde esse livro foi publicado, ele faz diferença? Para a nossa compreensão sobre ele? Faz ou não faz? Faz. Por exemplo, é um dicionário da língua portuguesa. Beleza. Mas se ele tivesse sido publicado em Portugal, faria diferença? Muita diferença, né? Porque nós sabemos que o português de Portugal é bem diferente do nosso português, não é? O ano que ele foi escrito também faz diferença, não faz? Por exemplo, nesse dicionário aqui, que só tem 20 anos atrás, eu não encontro, por exemplo, o termo selfie. Encontro ou não encontro? Não encontro, porque é um termo novo, é um termo da internet, é uma realidade em que a internet não era muito presente aqui no nosso país ainda, não é verdade? Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês, meus irmãos? O ano, a localidade, quem escreveu, para que foi escrito... é importante para a compreensão daquilo que nós estamos lendo. Como eu falei para vocês, se fosse escrito em Portugal, não seria diferente? Se fosse escrito há 100 anos atrás, a grafia não seria diferente? A forma de pronunciar... eu não sei se tem algum professor de português aqui, mas, por exemplo, dizem que você já foi vossa missê... Voz me ser, não é isso? E não teve uma evolução com relação a isso? A farmácia era escrito com PH, Assembleia, eu acho que mudou a grafia, né? Nesse novo acordo ortográfico. Então, para os irmãos terem uma ideia de quantas coisas vão mudando quando o livro vai ficando antigo. Então, pensa na Bíblia, no Novo Testamento mais especificamente, que é o que nós estamos estudando. É um livro muito antigo. Não é verdade? 2000 anos aí, aproximadamente, o período que foi escrito. Então, se a gente não entender como que, onde foi escrito, por que foi escrito, quem escreveu, fica muito mais difícil a nossa compreensão do texto bíblico, não fica? E é por isso que nós estamos estudando, de forma panorâmica, o Novo Testamento. Para que a gente possa entender. Porque imagina, você pega um dicionário de alguns anos atrás e escreve farmácia com PH. As pessoas vão falar, o que você está escrevendo? O você já virou VC. Não é verdade? Então, aí daqui a algum tempo, uns 100 anos, a pessoa vai escrever você, falando, rapaz, que de século você é. Não é? Então, os costumes vão mudando. Hoje em dia, a gente nem tem mais necessidade de um dicionário ilustrado, um dicionário enciclopédia ilustrado, porque a gente tem o Wikipedia, a gente tem o Google. Não é verdade? Então, eu creio que é extremamente importante as aulas que nós estamos tendo nesses momentos de domingo pela manhã, para que nós possamos compreender a Bíblia. Eu sou professor, como os irmãos sabem, e eu tenho uma porção de aluno que lê e não entende o que está lendo, porque eles são analfabetos funcionais. Eles são alfabetizados? São. Eles leem. Leem bola, lê eu amo você, lê uma porção de coisa, mas não entende. Porque eles são analfabetos funcionais. E o nosso objetivo é que a gente saia do analfabetismo funcional bíblico. Porque eu creio que muitas pessoas no nosso país leem a Bíblia, mas não entendem. Porque elas são analfabetos funcionais bíblicos. E é a nossa função aprendermos juntos ler as Sagradas Escrituras. E entender o que nós estamos lendo. E essas aulas, elas são importantíssimas para que a gente cresça nesse conhecimento. E então a gente precisa se esforçar para entender e compreender o que as Escrituras Sagradas dizem. Como o eunuco que se encontrou com Filipe. Filipe disse, o que, que você está lendo? Eu leio, mas não consigo entender. Então o que, que Filipe fez? Expôs as Escrituras para ele entendeu, se batizou. Não foi isso? A gente precisa tentar o máximo buscar entender as Sagradas Escrituras. E quando eu coloco, meus irmãos, nós precisamos, eu não estou fazendo aqui, falando algo falso, não. Quando eu falo nós, eu me coloco nisso também. Porque a cada dia, a gente vai aprendendo mais das Escrituras Sagradas. Então, uma vez eu ouvi uma pessoa dizer que ela não precisa ir para a EBD porque eu já conheço tudo que é ensinado. Eu falei, uau! Eu estou no sexto ano do seminário e ainda acho que eu não sei nada. Então, nós precisamos aprender. Então, hoje nós vamos discutir um pouco mais sobre o contexto que foi escrito o Novo Testamento, o conceito do que significa Novo Testamento, o seu conteúdo e os gêneros literários. Vamos fazer uma comparação entre o Antigo e o Novo Testamento e falaremos como Deus conduziu todo esse processo de formação do cânon e depois tiraremos algumas lições com relação a isso aí. Tudo bem? Esse é o caminho que nós vamos fazer. Então, nas duas primeiras lições, descobrimos que ao longo do intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento, só para saber se os irmãos estão aprendendo mesmo, qual é o nome desse intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento? Período? Opa, eu ouvi uma pessoa. Qual período? Interbíblico, meus irmãos. Período, 400 anos que Deus não teve revelação profética. Estávamos longo do intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento, Deus esteve preparando cuidadosamente o passo seguinte do seu plano, a vinda de seu Filho Jesus Cristo. Então, nessa lição, nós veremos alguns aspectos introdutórios da composição do Novo Testamento. Nesse aspecto introdutório, a gente vai falar um pouco sobre a língua. Quando nós estamos lendo a Bíblia, nós não podemos desconsiderar a língua que as pessoas falavam naquele momento. A gente não pode desconsiderar. A partir da língua, nós podemos perceber de que lugar aquela pessoa era, como ela se expressava. Vocês lembram de Pedro, meus irmãos? Jesus havia sido crucificado, ou melhor, estava indo para a cruz. Pedro, ele dá um jeito de entrar lá onde Jesus estava sendo interrogado. Ele se assenta com algumas pessoas e começam a perguntar a ele assim, ó, você é Galileu, você estava com Jesus. Aí ele fala, não, eu não sou, não sei o quê. Quem lembra desse aí? O episódio da negação de Pedro, não é isso? Então, ele chega lá e fala assim, ó, você é Galileu porque você fala como eles. Aí ele começou a xingar lá, né, a pessoa, a praguejar, como diz as escrituras. Por quê? Ele estava tentando mostrar na sua forma. Ele falava e as pessoas percebiam que o jeito que ele falava, ele era de uma região muito caipira, vamos colocar assim, lá de Israel, que era a Galileia. Ele falava, ó, pelo jeito que você fala, você estava com ele, porque Jesus veio lá da Galileia. Vocês estão entendendo o quanto que é importante? Uma das línguas em que foi, assim, que era muito falada naquela época, era o latim. O latim era uma das línguas muito faladas, que era utilizada geralmente nos documentos oficiais do Império Romano. É interessante a gente saber, e isso aí agora eu vou fazer um paralelo aqui, que em 313, Constantino, ele se consagra. Ele diz que se converteu, Constantino, o imperador romano, em 313. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, a igreja estava sofrendo perseguição, e em um determinado momento, um imperador romano, ele diz que se converteu. E se o imperador romano se converteu, o que tem que acontecer com seus súditos, gente? Eles também se converteram, mesmo de forma muito, assim, uma conversão mais ou menos... uma conversão apenas de palavras, mas não de coração. As pessoas se converteram ao cristianismo, mas ainda continuaram lá com os seus cultos pagãos. E ele estabeleceu o Edito de Milão, que liberava a liberdade de culto em todo o império. Mais para frente, em 380, um outro imperador, ele proclamou o Edito de Tessalônica, que foi Teodócio I. E ali, no Edito de Tessalônica, ele falou, ó, a religião oficial do Estado é o cristianismo, do Estado romano. Isso foi em 380. Então, a igreja começou a gozar de certos privilégios que antes não tinha. Aquela mesma igreja que estava sendo lançada na Cova dos Leões, servindo como postes iluminados para iluminar o jardim de Nero, estavam sendo queimados. Agora a igreja estava tranquilona, como diz aí por aí, bem suave. Estava tudo muito bom para a igreja. E aí que surge um camarada chamado Jerônimo. E o que Jerônimo fez? A igreja estava lá na capital do Império Romano, crescendo. Jerônimo foi o tradutor da Bíblia. O Papa Damaso I, ele foi o idealizador dessa tradução. O que ele fez? Ele financiou para que Jerônimo pudesse fazer essa tradução. Aí ele foi lá, quando esse Papa aqui morreu, São Jerônimo, ele foi perseguido, e aí ele foi lá para Israel, e ele ficou, nesse período aqui, traduzindo a Bíblia do hebraico e do grego para o latim, que era um latim que todas as pessoas falavam. Não era um latim culto, era um latim vulgar. Então, uma das primeiras traduções da Bíblia toda, dos originais, foi feita por São Jerônimo e foi chamada de Vulgata. Por que que eu estou falando da Vulgata aqui? A Vulgata, a Bíblia em latim, ficou sendo mais ou menos aí 1.500 anos sendo utilizado como a Bíblia oficial da Igreja Católica. Na verdade, ainda não havia acontecido a Reforma Protestante, então era a Bíblia oficial da Igreja, a Vulgata, em latim, e o latim, um latim comum, um latim mais acessível, não era um latim culto. Então, meus irmãos, para vocês verem como que isso chega até nós hoje. Porque a Bíblia oficial do católico ainda não é de São Jerônimo, são outras versões, mas ainda é escrita em latim, que é a língua oficial da Igreja Romana. Vamos colocar assim, porque nós já sabemos que católico diz respeito à universalidade da Igreja. E os romanos, eles se apropriaram do termo católico, toda a Igreja Católica, como eu já disse para os irmãos. A gente vê também aí o grego, que o grego que foi escrito a palavra de Deus era o grego, quem lembra? O Rony já tocou aqui, koine, é um grego também, não é um grego culto, era um grego mais popular, um grego falado mais entre as pessoas. E vimos o hebraico. E olha como é que é importante a gente saber essas línguas que estão falando aí na Bíblia, porque a Bíblia ela parece muito com um filme em que foi um filme dublado. Tu vê que no filme dublado a pessoa sai dos Estados Unidos, vai lá para a China e continua falando português com os chineses, né? Então o filme ele acaba arrancando as barreiras da língua. Porque ele foi dublado. Mas aí a Bíblia ela aparece mais ou menos assim. Vamos ver, por exemplo, em Lucas 23, 38. Lucas 23, 38. Quando achar, pode ler, irmã. É um texto que fala da crucificação de Jesus.
Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus.
Então, o que está falando aí? Pilatos mandou escrever ali, ó, a sentença de Jesus. Este é o rei dos judeus. Estava em três línguas. O grego, o romano e o hebraico. De forma que ali naquele contexto bíblico, as pessoas falavam diversas línguas. Grego, romano, aramaico, O aramaico é mais ou menos uma variação do hebraico. O hebraico é a língua culta. O aramaico é como se fosse a língua dos pobres, não é? Então, é mais ou menos aí, ó. Então, os irmãos conseguem perceber? A gente não sabe se Jesus, por exemplo, ele tinha um conhecimento de latim. Porque ele, em alguns momentos, ele consegue responder a Pilatos. E Pilatos, ele estava ali naquela região, dominando aquele lugar, mas geralmente os dominadores de uma determinada região, ele impõe que aquele grupo que foi dominado fale a língua do dominador. É mais ou menos como aconteceu aqui no nosso país. Nós falamos português por quê? Porque nos foi imposto, a partir de Portugal, que nós éramos colônias de Portugal, falar o português. Então Roma estava dominando aquela região. Se ele não falava um pouco de latim, se ele não falava o latim propriamente dito, ele falava um pouco, pelo menos. Ou sabia algumas coisas em latim. Como a gente também, às vezes a gente não fala inglês, mas a gente sabe um pouco de inglês. Não tudo, né? Então, para você falar assim, boy, o que é boy, gente? Oi? Garoto, menino, né? Então, a gente sabe algumas coisas, porque isso já está estranjado na cultura. Então, esse daí, num contexto, foi isso que foi essas línguas que se falava. Quando Paulo vai lá para Roma e faz a sua defesa, ele vai falar em que língua? Ele vai falar em latim. Mas aí o tradutor ele vai trazer isso já para a gente de uma forma que a gente entenda. Então a Bíblia, ela foi... o Novo Testamento, ela foi escrita em grego, mas não um grego mais conhecido como a gente... como o grego das pessoas que tinham mais conhecimento, mas o grego comum, um grego simples. E aí a gente também vai ver um pouquinho da religião. Todo o Império Romano foi fortemente influenciado pela mitologia grega. As divindades dos romanos estavam associadas diretamente à mitologia grega. Por exemplo, Júpiter, eles associavam a Zeus, Vênus com Afrodite e assim por diante. Então, ele tinha as suas superstições, os oráculos, era muito, muito forte isso naquela época. E como que o cristianismo conseguiu sobreviver a isso? E a gente vai perceber agora que alguns fatos que acontecem na Bíblia, eles acontecem justamente por conta dessa cultura que o cristianismo está combatendo. Então, a gente não pode desconsiderar a influência da religião romana ou grega, grego-romana, quando nós estamos falando em um contexto bíblico. Por exemplo, os gregos e os romanos, eles possuíam uma perspectiva de deuses bem diferente de nós como Deus. Eles acreditavam que os deuses, eles podiam, eles não eram os deuses santos, igual o nosso Deus é um Deus santo, é o outro. Não, os deuses romanos, eles vinham, ou gregos, eles vinham na terra, às vezes até coabitavam com as mulheres. Eram deuses que eles eram corrompidos moralmente. Era muito diferente. Então, quando você chega ali proclamando um Deus soberano, um Deus que é outro, um Deus santo, olha o impacto que isso vai ter na cultura grego-romana. E olha como que as pessoas... A gente vai ver isso mais pra frente. Existia, dentro do cristianismo, uma seita de irmãos que eles não conseguiam conceber o fato de Deus, sendo todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, se fazer homem e habitar entre nós. Por quê? Esses eram chamados gnósticos, eles acreditavam que o mundo foi criado por um Deus mau. E esse Deus mau, ele era o Deus criador, mas ele era um Deus mau. E Jesus Cristo era um Deus bom, que era um Deus redentor. E Jesus, ele não poderia, de jeito nenhum, encarnar, porque a matéria é ruim. E o propósito do ser humano é se desvincular do que é material. E isso não tem nada a ver com o cristianismo. Não tem nada a ver. Então, para eles, não entrava na cabeça deles como Deus, sendo um Deus bom, podia encarnar. Isso era muito difícil. E é por isso que João vai lá escrever. No princípio era o quê? Era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele deixa isso muito claro. O que que João está fazendo? Está combatendo o pensamento da época. E quando a gente olha isso, e a gente está municiado dessas informações, a gente lê, por exemplo, João, em capítulo 1, de uma maneira completamente diferente. A gente consegue entender o que que João está querendo dizer. Para quem que ele está escrevendo? João também escreve assim, ó, ainda combatendo isso, lá em João, 1 João 4, do 1 ao 13, lá no finalzinho.
Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo.
Então, o que, que ele está falando aí? Ó, pessoal aí que diz que Jesus não veio em carne, isso aí, que Jesus era apenas um avatar, como se fosse um fantasma que pairava, isso aí está errado. Não é isso aí não. Vocês ficam de olho. Vocês ficam de olho porque os camaradas que estão falando isso aí, eles são um anticristo. Eles não são de Deus. É isso que João está falando. Então, quando a gente consegue entender esse contexto, a gente consegue perceber isso com muito mais clareza. Mas quando a gente for passear pelos livros, propriamente dito, a gente vai entender o que está acontecendo em cada contexto melhor. Mas eu estou só fazendo um panorama nessa introdução para que os irmãos possam entender. Ó, por exemplo, quem já ouviu falar do mito grego Prometeus? É interessante que diz que Prometeus era um dos titãs, e o que, que ele estava fazendo? Ele gostava muito de seres humanos. Na verdade, ele que criou os seres humanos do barro, porque não sobrou mais matéria, porque depois que criaram todos os animais, não sobrou nada, ele pegou a terra lá e criou o ser humano. E Prometeus, ele gostava muito, mas muito dos seres humanos. Então ele pegou um animal, matou, né? Desossou ele, e botou a gordura desse animal e o osso debaixo do couro do animal. E foi muito mais volumoso, né? A gordura e o osso junto. E no outro couro ele colocou ali a carne. Aí ele foi, ofereceu para Zeus, assim, ó, Zeus, toma aqui esse couro aqui com a carne desse animal. Aí Zeus, olho grande, olhou, não, pô, só um pouquinho, tu vai dar isso aí tudo para os homens? Eu quero esse aqui que tem mais, que é os ossos e a gordura. Aí ele pegou o osso e a gordura, e quando ele viu, ele se viu enganado. Ele falou, mas aqui só tem osso e gordura? E aí tirou o fogo da mão dos homens, e Prometeus depois roubou. Esse é o conto grego, e está ali relacionado à religião romana. Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente consegue entender esse mito, a gente consegue perceber um contexto lá de 1 Coríntios 10, 23 a 32, onde Paulo está discutindo a situação se pode comer carne ou não. Porque o que acontece? As pessoas naquela época dava para Zeus ou para as suas divindades os ossos e a gordura, e a carne sobrava. A carne, esse sacrifício que era feito no templo, ficava somente a carne. E essa carne as pessoas comiam ou vendiam no mercado. Aí lá em 1 Coríntios 10, 23 ao 32. Pode ler, por favor, irmã. 10, 23 ao 32. Aí Paulo vai dar uma resposta. Ó, vocês comem a carne desde que vocês não perguntem de onde que veio essa carne. Mas esse era o contexto do que estava acontecendo ali. E é importante a gente saber o quanto isso foi influenciado para a gente entender o que a gente está lendo. Pô, Paulo está discutindo se pode comer carne ou não. O que, que tem a ver comer carne ou não? Por que, que Paulo está discutindo isso? Ele está discutindo isso justamente por conta desse mito aí. E por conta das oferendas que eram dadas a Zeus. 1 Coríntios 10, 23. Pode ler, irmã.
23? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam.
Pode continuar.
Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre vós, os incrédulos, vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência.
Tá bom, aí. É, então Paulo está dando a resposta para eles, ó, vocês querem comer o negócio lá, que foi sacrificado aos ídolos, a carne que sobrou do sacrifício, que é sacrificado os ossos e a gordura, pode comer. Mas, ó, não pergunta de onde que veio isso aí, não. Come, e aí se você souber, aí você não come por causa da consciência. Paulo está discutindo essa situação, mas quando a gente... Vocês conseguem entender, meus irmãos, quando a gente entende o contexto, quanto fica mais claro? Consegue entender? Quando a gente vê o que está acontecendo ali, como que a palavra fica mais clara para a gente? E é esse que é o nosso objetivo aqui. A gente ter com clareza o que o texto bíblico está nos informando. Vamos para pro outro ponto aqui, o conceito. A irmã pode ler, por favor? Primeiro parágrafo do segundo tópico aí.
Nas duas primeiras lições...
Não. Contexto. Segundo tópico, segundo ponto da lição. Aqui, deixa eu colocar aqui para a senhora. Essa parte aqui a gente já foi. Conceito. Conceito, meus irmãos. Alguém está com dificuldade de achar? Qual é a página aí, veio?
18.
18.
Posso?
Pode, manda ver.
O nome da segunda parte da Bíblia é Novo Testamento. O sentido básico para testamento no grego é aliança, acordo, contrato ou pacto. Significa uma disposição feita por uma parte em que a outra parte podia aceitar ou rejeitar, mas nunca alterar. Essa disposição, quando recebida, obrigava o cumprimento das cláusulas pelas duas partes. Isso implica mais que uma promessa, pois uma promessa obriga somente a pessoa que a fez, enquanto que uma aliança obriga igualmente as duas partes envolvidas.
Tá bem, pode ficar por aí. Hebreus 8, 6 ao 13. 8 do 6 ao 13. Hebreus 8, do 6 ao 13.
Pode ler.
Deixa eu só fazer um adendo aqui, meus irmãos. Então, a gente está estudando o Novo Testamento. Testamento, no original, tem essa ideia de aliança ou pacto. Vocês entendem o que está sendo falado aqui? Então é isso. E aí em Hebreus vai falar desse novo pacto, dessa nova aliança que foi estabelecida. Pode ler, por favor.
Do 6 ao 8.
Hebreus 8, do 6 ao 13.
Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá.
Rapidinho, o escritor de Hebreus aí está citando o texto de Jeremias 31, 31 ao 35, tá bom? Pode continuar.
Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer.
Então ele está falando que há necessidade de ter uma nova aliança, porque aquela já passou. E essa é uma nova aliança que foi feita entre Deus e toda a humanidade. E que, nesse caso, abrange a gente também. Aí pode abrir em 1 Coríntios 11, 25, que é o Paulo citando o que Jesus falou nos seus últimos dias. Pode, 1 Coríntios 11, 25.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim.
Então, é Jesus como mediador dessa nova aliança. E ali, toda vez que a gente toma ceia, a gente realiza o sacramento da ceia, a gente está relembrando essa nova aliança e o sacrifício de Jesus que selou essa nova aliança com o seu sangue. Tudo bem, meus irmãos? Então, é isso que é o conceito do Novo Testamento. Uma nova aliança entre Deus e os seres humanos. E essa aliança que foi, de uma vez por todas, selada pelo sangue de Jesus na cruz. Tudo bem? Aí vamos então para uma aplicação. O gozo dos benefícios da nova aliança ocorre quando o homem crê em Cristo como suficiente salvador da sua vida. Quem crê e for batizado será salvo. Caso contrário, o Novo Testamento não fará sentido. Você crê que Jesus é o Cristo? Meus irmãos, aqui é um princípio básico. Se você não acredita, o Novo Testamento, você vira judeu, fica só contigo. Eu tenho um amigo que ele acredita que teve uma nova revelação e virou judeu depois de tanto tempo de seminário. Entendeu? Porque ele acredita que não, o Novo Testamento não serve não, o pessoal lá estava doido e o lance é o antigo mesmo. Então é fundamental crer que Jesus de fato veio e manifestou-se entre nós. Aí vamos então para o conteúdo. O Novo Testamento é composto por um conjunto de livros inspirados por Deus. Gente, a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui. Cuja ênfase é a revelação do plano divino. Essa revelação não se limita ao ministério terreno de Jesus, mas compreende o período posterior à sua ressurreição, ascensão aos céus, desde a era da igreja inaugurada com a descida do Espírito Santo, até a consumação das coisas. Então é mais ou menos isso que fala o Antigo Testamento. Aí eu gostaria de fazer aqui algo com os irmãos. Lá no tópico 3, que fala sobre conteúdo, o que está falando aí? Quantos livros tem o Novo Testamento? Está dizendo aí. Quantos? 27 livros. Então, é a parte introdutória, então tem algumas coisas que a gente vai ficar bem básica ali. 27 livros, que é o Novo Testamento. Vejam, meus irmãos, com relação ao Novo Testamento, a igreja não diverge. A cristandade toda acredita que tem 27 livros. Com exceção, se eu não me engano, da igreja ortodoxa grega, que tem um livro a mais. Com relação ao Antigo Testamento, não. O Antigo Testamento tem mais ou menos 10% de divergência quanto à inspiração de alguns livros. Os católicos têm uma coleção de livros que nós não temos, a gente só tem 33. Mas eles têm lá o Judas Macabeus, que eles acreditam que também são inspirados. Tem uma parte de Daniel, que eles acreditam que é inspirado. Lá em Esther, tem a edição de Esther, que é um pedaço da oração de Mardoqueu. O livro parece que, acredita-se que foi um escriba que colocou essa oração, porque o livro de Esther não toca em Deus. Então, tem algumas divergências, mas é apenas 10%. No Novo Testamento é quase que unânime. Toda a cristandade acredita nesses 27 livros inspirados. Se eu não me engano, um livro só que tem essa divergência. E quantas pessoas escreveram, meus irmãos? Está escrito aí. O Novo Testamento. Mais ou menos. Quantas pessoas? Ninguém leu a revista em casa, tá vendo? Aí não vai saber responder. Quantas pessoas escreveu? Lê aí, gente. Vamos. 9 pessoas, mais ou menos. Isso porque tem uma divergência quem escreveu a carta de Hebreus. Até então era atribuída a Paulo, que a tradição dizia, porque São Jerônimo vai lá e diz, São Jerônimo, aquele cara que eu mostrei para vocês, vai dizer, não, Paulo que escreveu Hebreus. Mas os estudos apontam que foi uma outra pessoa. Mas aí a gente ainda não sabe. Então tem aí, entre 9 e 10 pessoas que escreveu o Novo Testamento. E aproximadamente em um período de quanto tempo? Vê aí. Meio século, mais ou menos um período de 50 anos, que foi de 45 a 90, 95, tem uma divergência aí de datas, mas é mais ou menos aí, 45, 50 anos. Que foi um período, por exemplo, as pessoas que viram Jesus morrer e ressuscitar, ainda podiam estar vivas naquela época. Entende o que eu estou querendo dizer? Como até o apóstolo Paulo diz, quando está escrevendo lá, ó, a gente viu Jesus, a gente esteve com ele, ainda tem pessoas que estão vivas, que viram Jesus ressurreto. E o Lucas vai falar isso, né, na sua carta. Então, essas aí são algumas informações básicas. Ó, grifem isso aí que vai cair na prova, tá, meus irmãos? Quem escreveu, quem... Então, pra gente ter essa noção. E aí a gente vai aqui pro como que é dividido o cânon do Novo Testamento. A gente tem os evangelhos, que são 4, temos as epístolas e Apocalipse. Isso aqui são gêneros textuais. E a gente precisa parar um pouco aqui, que vai influenciar na nossa leitura. Por exemplo, a gente tem os evangelhos, e que é o sinótico, que a gente já falou aqui também, mais ou menos por alto, que é Mateus, Marcos e Lucas. Qual é a ideia aqui? Eles têm o mesmo olhar. Eles têm o mesmo olhar. Embora tenha fatos repetidos, cada um tem um objetivo e uma intencionalidade ao escrever aqueles fatos. E a gente vai ver isso mais para frente também. E tem o Evangelho de João, que João é, como o Rony disse, é completamente fora da caixinha, né? Ele vai destoar de todos os outros evangelhos e provavelmente ele escreveu um pouco mais tarde, respondendo à cultura grega, que é aquilo que eu falei para os irmãos mais na frente. Mas aí Mateus e Marcos, eles já vão por outra linha. É como se fosse assim, meus irmãos, pregadores diferentes expondo o mesmo texto. Então, o texto é o mesmo, mas a aplicação é diferente. É isso que acontece. Quando você pode ouvir várias pregações sobre o mesmo texto bíblico. A exposição vai ser sempre a mesma, mas a aplicação vai ser completamente diferente. Então é isso, mais ou menos, o que os evangelhos estão fazendo. Entendam eles mais como se fossem pregadores da palavra de Deus, que contam o mesmo fato, mas com aplicações diferentes. Tem um livro histórico, que é Atos. Na verdade, Atos está vinculado a Lucas. É um livro de 2 volumes. E temos aí as cartas, que são as epístolas. Tem a epístola Paulinas, que são epístolas mais... Aqui, essas daqui, que são as eclesiásticas, são as epístolas direcionadas às igrejas. E temos as pastorais, que são para a liderança da igreja. E temos uma pessoal aqui, que é para Filemon. A gente vai ver as epístolas gerais, que são de outros irmãos, não somente Paulo, mas de outros irmãos que escreveram. Para as igrejas também, então essas daqui, elas podem se encaixar aqui nas epístolas eclesiásticas. Mas como a gente está dividindo como epístolas paulinas, a gente tem essas 3 classificações e bota todo mundo ali junto no outro, nesse meio aqui. Ó. E tem aqui a carta Apocalipse, o livro de Apocalipse, que também é uma carta, meus irmãos, tá bom? Mas ele tem um gênero completamente diferente. Os livros, então, meus irmãos, eles foram assim organizados, não porque detêm uma certa... Não porque quiseram colocar, mas tem uma lógica em ser colocado do jeito que foi colocado no cânon da Bíblia, no cânon bíblico. E é uma lógica baseada na tradição antiga. E por que isso acontece assim? Por exemplo, vamos pensar no livro de Mateus. O livro de Mateus é o livro que está mais próximo ali do judaísmo. E se os irmãos forem ver, ele foi escrito para judeus, e ele vai, tudo que ele, Jesus faz, Mateus fala assim, aconteceu isso porque está escrito isso, isso e isso. Vocês já viram isso? Quando leram lá o texto? Então leiam, que vocês vão perceber. Toda vez que Mateus conta um fato, ele fundamenta com o Antigo Testamento. Ele conta um fato e fala, aconteceu isso para que se cumprisse isso. Jesus fez assim para que se cumprisse as Escrituras. Então, o livro de Mateus, ele abre o Novo Testamento justamente para fazer essa ponte entre o Antigo e o Novo. E é por isso que ele começa lá com a genealogia, mostrando que Jesus, de fato, era o rei dos judeus, aquele que deveria vir. Ele faz essa ponte muito clara. Aí a gente vai seguir, então, com a ordem dos livros dos evangelhos, aí Mateus, Marcos, Lucas e João, que vai contar um pouco sobre Jesus, e depois ele vai passar para onde? Vai passar para Atos para mostrar como a mensagem do evangelho se espalhou para o mundo, e como foi bem sucedido o que Jesus falou que iria acontecer. Como que a mensagem chegou ao Império Romano, que era a capital do mundo naquela época. E é por isso que o livro de Atos é colocado aqui. Aí vem as cartas para as igrejas, para os pastores, tem uma carta pessoal ali, as cartas gerais e o livro do Apocalipse, que é para fechar tudo. O que vai acontecer quando Jesus vier? Então é por isso que foi colocado dessa maneira. Mateus vem então primeiro para mostrar essa ponte entre o Novo e o Antigo Testamento. Por que eu estou falando sobre isso, meus irmãos? E por que é importante a gente dividir esses livros assim? Meus irmãos, é muita informação? É? Tá dando para acompanhar? Tá ou não tá, meus irmãos? Dá um feedback aí. Vai cair na prova, hein? Que eu estou falando aqui, ó. Tal. Qualquer dúvida, levanta a mão, meus irmãos. Cada gênero literário é importante a gente entender para a gente compreender bem o contexto. Por exemplo, os evangelhos parecem uma bibliografia de Jesus. Mas não é uma bibliografia igual a bibliografia que a gente vê hoje aqui no nosso, que a gente vê atual. Como, por exemplo, uma pessoa resolveu fazer a bibliografia do... A biografia do Roberto Carlos. Você viu? Deu aquela polêmica toda, se podia fazer, se não podia, escrever sobre a vida dele. Não é, o evangelho não é uma bibliografia desse tipo. O evangelho também, ele não é, a gente vai ver isso mais pra frente, mas só pra gente já desenvolvendo, não é, o evangelho como dos gregos, que contavam os feitos dos seus heróis, porque o evangelho não tem somente cura. Os evangelhos, ele é um texto intencional, que tem uma narrativa, mas ele tem toda uma perspectiva teológica, e a gente tem que considerar isso. Ele não está ali somente para poder falar quem foi Jesus. Não, ele tem uma intenção clara e uma narrativa teológica. Aí a gente vai lá para as cartas paulinas. Em Atos, quer dizer, em Atos tem algumas coisas que Paulo escreve ali. Será que serve para todo mundo que Paulo escreveu ali em Atos? O que está escrito lá em Atos que é somente para a igreja de Atos e para toda a igreja? Ou é para toda a igreja? A gente precisa entender isso. Atos é um livro histórico. Será que o que está escrito ali é normativo? Tem que ser como regra? A gente precisa pensar sobre isso, a gente vai vendo isso mais para frente. Aí sim, tem as cartas, e essas cartas, elas eram cartas direcionadas às igrejas, e Paulo, quando vai escrever as suas cartas, ele não está escrevendo uma teologia sistemática. Ele não está falando, é assim, 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 que se processa a fé cristã. Não, ele está fazendo o que na teologia a gente chama de teologia de tarefas. Ele está respondendo com uma perspectiva teológica uma necessidade dos irmãos daquela igreja naquela época. Teologia de tarefa. Então ele não está fazendo uma teologia sistemática. Ele não está organizando todo o pensamento cristão como nós temos organizado hoje. Ele não está fazendo ali um crédulo, como crédulo apostólico que a gente às vezes lê quando a gente vai ceiar, que tem organizadinho. Não, não é isso. Ele está fazendo teologia de tarefa. Ele está respondendo às igrejas de acordo com as necessidades que ali vão surgir. E o livro apocalíptico é um gênero apocalíptico que era muito comum naquela época, mas qual é a diferença do apocalipse de João para outros apocalipses que existiam naquela época? Naquela época tinha outros livros de apocalipses também. Apocalipse não é um nome de um livro, é um gênero literário muito comum naquela época. E João vai escrever um apocalipse, por isso a gente chama de apocalipse de João, que também tem cartas, e essas cartas aqui, meus irmãos, elas circulavam entre as igrejas. Tudo bem? As igrejas próximas daquele lugar eram cartas circulares. Elas não ficavam ali exclusivas em uma igreja. Então esse aí é mais ou menos o contexto aí do que a gente vai estudar e como está dividido. Essas divisões aqui é importante a gente saber. Tá bom? É importante a gente saber para quando a gente estiver lendo nossa Bíblia, a gente saber qual é o gênero literário. Por exemplo, alguém lê aqui uma bula de remédio como se estivesse lendo uma poesia? Não. Alguém lê uma poesia como se estivesse lendo uma notícia de jornal? A forma de ler é diferente. Alguém lê uma poesia e acha que é tudo literal que está escrito ali? Não. A gente não lê uma música da mesma forma que a gente lê uma notícia de jornal. A gente não lê uma notícia de jornal da mesma forma que a gente lê o Facebook. Não é verdade? Então, a gente precisa entender o que a gente está lendo aqui. O Novo Testamento é uma verdadeira biblioteca para a vida cristã. Você sabe qual é o propósito de cada um dos livros? Se não, a gente vai estudar e a gente vai descobrir juntos. Precisamos conhecê-los a fim de saber onde encontrar respostas para os desafios da caminhada com Cristo. Meus irmãos, a Bíblia não é um livro de sorte lá, que você pega... Eu já fiz isso, eu confesso para vocês. Mas não é assim que se deve fazer. Se você fez assim, meus irmãos, se arrependa e não faça mais. Senhor, preciso tomar uma decisão muito importante. Fala comigo, meu Deus. Fala comigo. Ah, Lucas 22, Deus falou comigo aqui. Meus irmãos, não é assim que funciona o negócio. Não é assim. Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. A gente não pode ler a Bíblia dessa maneira. A gente tem que ler com sabedoria, conhecendo a palavra de Deus. Isso é misticismo. Se te ensinaram assim, meus irmãos, desaprende esse negócio. Não é assim. A Bíblia tem uma intencionalidade. Então, o livro que eu estou lendo... E eu tenho que entender o que estou lendo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Senhor, eu estou deprimido, triste. Senhor, não aguento mais, eu vou me matar. Eu vou me matar, Senhor. Fala comigo, meu Deus, que eu não estou aguentando. Eu tenho que ouvir a tua voz. Aí abro lá e Judas se suicidou. Deus, tu falou comigo. Ou então, não. Aqui tu não falou não, Deus, né? Tá de brincadeira, né? Não é assim, meus irmãos, que a gente lê a Bíblia. Não é assim. E isso é importante até para a gente avaliar quem está pregando. Porque às vezes a pessoa faz uma aplicação bíblica completamente fora do contexto e do que a Bíblia de fato está falando. Cronologia. Vamos tentar fechar esse conteúdo hoje ainda. Então, olha só. Quando eles fizeram, então, os cânones estão organizados assim. Evangelho, que registra vida e obra de Jesus Cristo. Os históricos, que registram o avanço do Evangelho. O livro de Atos vai registrar o que Jesus começou a fazer depois que ele estava ressuscitado. O que o Espírito começou a fazer. As epístolas, que registram o desenvolvimento da doutrina cristã, mas não é sistemático, meus irmãos. Teologia de tarefa. Paulo está fazendo teologia ali para dar resposta a situações que estavam acontecendo na igreja. e apocalíptico, que registra os aspectos futuros do plano de Deus. A gente vai chegar lá em Apocalipse também. Então, ó, comparação entre o Novo e o Antigo Testamento. Então tem um paralelo aqui que a gente pode comparar entre o Novo e o Antigo. E tem esse quadrinho aí na revista. E eu quero passar aí para os irmãos. Ó, no Antigo Testamento a gente tinha a necessidade de repetição dos sacrifícios. No Novo Testamento a gente vai ver um único e suficiente sacrifício. Está vendo o paralelo? Que é qual? O sacrifício de Jesus Cristo. De uma vez por todas, Jesus fez um sacrifício para nos perdoar dos nossos pecados passados, presentes e que nós ainda iremos cometer. Êxodo, no caso, a Páscoa da nação. Cristo é o quê? Nosso Cordeiro Pascual. Então, esse é o Antigo e o Novo. Lei externa, sacrifício. Lei interna, fé e amor. Deus, ele escreveu no nosso coração a sua lei. Então, é mais uma expressão de dentro para fora, e não de fora para dentro. Sinal, que da antiga aliança, a circuncisão dos judeus. E hoje, o sinal da nova aliança, no caso, como eu vou mostrar essa aliança, é o quê? O batismo. Designação. O Antigo Testamento foi escrito para Israel. E hoje? Para a igreja. Então, no Antigo Testamento, leis civis, morais e cerimonial. E aqui fica para a gente a lei de Cristo. Tudo bem? Essa é mais ou menos o paralelo. E é interessante a gente perceber que o Antigo Testamento, ele é uma sombra do que vai acontecer no Novo. Eu já mostrei isso para os irmãos. Jesus, quando encontra com os discípulos, ele expõe as escrituras para eles e fala assim, eles falam assim, e ele nos expôs as escrituras de tudo que estava escrito sobre ele no Antigo Testamento. A gente não viu isso na última aula que eu dei? Vimos ou não vimos, meus irmãos? Vimos? Olha, meus irmãos, Deus do céu. Então, Jesus expõe as escrituras para os discípulos. E ele mostra que a lei e os profetas estavam falando dele. E é por isso que quando a gente lê, às vezes tem como a gente ler o Antigo Testamento e a gente é bíblico, mas não cristocêntrico. A ideia é achar Cristo aqui no Antigo Testamento, quando a gente está expondo o Antigo Testamento. Acesso ao Pai, que era restrito, e agora o véu foi rasgado. É um acesso direto ao Pai. Sacrifício que era feito por sacerdotes, agora o sacrifício é pelo sumo sacerdote. Então esses são mais ou menos os paralelos. Não dei mais tempo, meus irmãos, mas eu ia falar um pouco de como foi feito o cânon do Novo Testamento. Cânon, meus irmãos, faz menção à cana, que era uma cana de medir. Era a medida que as pessoas usavam. Aí quando fala de cânon, que é o livro, esse livro é canônico, está falando que esse livro, de fato, é um livro que serve como regra e fé e prática para as nossas vidas. Se ele serve para medir as nossas vidas. Então, é isso que é pensado. Eu ia falar desse senhor aqui, ó, que é Macion. Ele foi um importante líder cristão. Só que ele estava muito influenciado pelas ideias do gnosticismo. E os discípulos de Jesus estavam morrendo. E como é que a gente vai saber se o que as pessoas estão falando por aí é de fato a palavra de Deus? Se a gente sabe que os apóstolos, eles ficaram incumbidos de proclamar o evangelho deixado por Jesus. Então, como é que a gente vai saber se o que estão ensinando, de fato, tem relação com aquilo que é, de fato, cristão? Aí esse camarada começou a adulterar alguns livros da Bíblia. Ele acreditava naquela ideia que eu falei, que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, E o Deus do Novo Testamento era um Deus bom. E por isso a cristandade, por esse motivo e por outros motivos, a cristandade ela precisou se reunir e discutir para ver quais são de fato os livros que eram inspirados por Deus ou não. E aí tinha uma regrinha que precisava ser debatida. O livro deveria ter sido escrito ou supervisionado ou aprovado por um apóstolo. Então a pessoa tinha que estar próxima ali do apóstolo lá. O livro deveria ser de natureza espiritual, deveria ter aceitação da igreja do primeiro século. Então, assim, não é que toda a igreja já tinha a Bíblia formada igual a nossa. Cada um tinha um livro, cada igreja tinha um livro, ficava lá o manuscrito, e as pessoas consultavam, achavam, não, pô, isso aqui foi o apóstolo Paulo que escreveu, e ele era apóstolo do Senhor. Então, isso aqui é, de fato, inspirado por Deus. E Paulo e os outros apóstolos tinham, de fato, conhecimento do que ele estava falando. Tem vezes que Paulo fala assim, ó, sou eu que estou falando, eu não estou falando isso pelo Espírito, sou eu. Ele está falando, não, eu não estou sendo inspirado pelo Espírito para falar, é minha opinião pessoal. Paulo deixa isso muito claro em alguns textos. O conteúdo do livro teria de ter prova da inspiração divina, ele tinha que estar de acordo com a tradição cristã. Se aquele livro não estava de acordo com a tradição, que toda a igreja, porque naquela época, como a Bíblia ainda não tinha sido escrita, só tinha o Antigo Testamento e a tradição oral. Os apóstolos estavam morrendo, a gente vai fazer o quê para saber o que é certo e o que é errado? Buscar o conhecimento que eles deixaram escrito. Então foi assim que foi pensado o cânon do Novo Testamento. Depois a gente discute um pouco mais sobre isso, então para concluir. O Novo Testamento, meus irmãos, é o manual teórico e prático do cristianismo que revela Cristo e a salvação que ele traz. O exame dos aspectos introdutórios do Novo Testamento vai facilitar os estudos da próxima lição. Vocês lembram que eu falei? É importante a gente estar pensando sobre isso, estar refletindo, estar buscando, porque isso vai influenciar na próxima lição em como a gente lê a Bíblia. Lembre-se de que o Novo Testamento é uma biblioteca, mas também um único livro, junto com todo o Antigo Testamento que compõe a Bíblia. Não são livros desconexos. Apesar de ser vários livros, isso é uma parcela do todo. E a Bíblia tem que ser lida como um todo. A gente não pode ler só parte da Bíblia e falar, isso aqui é igual Macião. Macião acha, não, o Antigo Testamento joga fora, não presta, e só alguns livros que são de fato inspirados por Deus. A gente não pode agir assim. A gente tem que ler a Bíblia toda e entender que ela está dentro de um contexto. Tudo bem, meus irmãos? Então é isso que mais ou menos é a introdução do Novo Testamento. É só a introdução do Novo Testamento. E eu espero que os irmãos estejam nas próximas aulas, que aí a gente vai entrando a cada dia mais no texto bíblico. Vamos ficar de pé. Meu irmão, tem alguma dúvida? Me procure, eu discuto com vocês. Lá no site está o meu WhatsApp, manda um zap para mim. Eu vou deixar essa aula aí disponível lá no site, para que os irmãos possam consultar. Não é para poder tirar a cola na hora de fazer a prova, não, hein? É só consultar, estudar, para se preparar, tudo bem? Curva a cabeça, feche os olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos por tudo que o Senhor tem nos falado. Obrigado, meu Deus.